Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone estão João Santa Rita e Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, estamos em onda curta. 11.995, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655 e 17.700. Depois, às 18 e até às 18h30, estamos também em onda média, em 1.530, e em onda curta estamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Estamos na internet em www.voaportugues.com e estamos no Facebook VOA Português. Se os ouvintes nos quiserem mandar uma pergunta, podem também fazê-lo pelo WhatsApp. Não podem telefonar, não podemos atender, mas podem mandar uma pergunta pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Hoje vamos ter connosco um programa bem animado, quase de certeza, pois vamos ter connosco o Dr. Fernando Heitor. Ele é economista, é professor universitário, ainda deputado da UNITA, portanto uma boa oportunidade para discutirmos política, economia e não só. Mas antes de passarmos aos convidados, eu e a Mayra vamos aqui às notícias esta hora. Eu vou começar com o secretário de Estado americano Rex Tillerson. Disse que terminou o que chamou de política de paciência estratégica com a Coreia do Norte, acrescentando que todas as opções estão agora a ser consideradas. Tillerson chegou hoje à capital da Coreia do Sul, avistou-se com comandantes de forças americanas e com o presidente interino, Wang Kyo-an.
No Iêmen, 42 refugiados somalis foram mortos quando um helicóptero atacou o barco em que seguiam ao largo do Iêmen. 80 outros foram salvos. Rebeldes acusaram forças sauditas de responsabilidade no ataque.
A Síria disse hoje ter derrubado um avião israelita e danificado o outro. Israel disse que todos os seus aviões regressaram em segurança depois de terem atacado vários alvos não identificados em território sírio.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avista-se hoje aqui em Washington com a chanceler alemã Angela Merkel. Segurança na Europa e comércio internacional serão os principais tópicos das conversas.
E finalmente, Angola, o presidente do grupo parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, pediu o adiamento da aprovação do Código Penal, previsto para o próximo dia 23, que, entre outros aspectos, criminaliza o aborto sem exceções. De acordo com a Agência Pública de Notícias, Virgílio de Fontes Pereira pediu mais diálogo com a sociedade civil por forma a não precipitar a aprovação do novo diploma.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só. Angola, fala só.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Microfone convosco, eu, João Santa Rita, a Mayra de La Salette aqui ao meu lado. Ela vai estar a acompanhar as redes sociais, onde já vejo que há grande movimentação. E hoje o nosso convidado é o Dr. Fernando Heitor, economista, professor universitário e ainda deputado da UNITA. Dr. Fernando Heitor, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, senhor.
Muito bem, doutor. Olha, quero agradecer-lhe em primeiro lugar o facto de ter aceita o nosso convite para vir aqui à Voz da América falar com os ouvintes, mas eu, antes de pô-lo em contacto com os ouvintes, tenho a dizer que vai ser um programa animado. Temos muita gente em linha já para falar consigo, mas eu vou dar prioridade à minha pessoa e vou começar por
e vou começar por
lhe fazer uma pergunta que com certeza vocês já lhe perguntaram isto muitas vezes. Nós sabemos que você decidiu não fazer parte das listas a deputados da UNITA e a minha pergunta é bem simples. Porquê?
Bom, eu agradeço, deixa-me agradecer antes de mais a oportunidade que me dão. Sinto-me bastante honrado por ser entrevistado pela Voz da América. Que eu me recordo, é a primeira vez na vida que sou entrevistado pela Voz da América nesse espaço que vocês têm, não é? Eu devo dizer que o que me fez estar indisponível para figurar nas listas da UNITA são meramente razões pessoais.
Aham.
Não há outras razões que me fazem tomar esta decisão. Deixa-me dizer-lhe que as três eleições que se realizaram no meu país, tanto aqui em Angola, eu constei das listas da UNITA. Eu estou ligado à Assembleia Nacional durante 20 anos.
Aham.
Embora não tenha exercido com efetividade estes anos todos, não é verdade?
Sim.
Infelizmente, só exerci com efetividade 8 anos dos 20 a que estou ligado, por razões várias, por razões conjunturais, por razões de guerra, por razões de ter ido também 3 anos para o governo da Unidade de Reconciliação Nacional. Portanto, eu não pude exercer com efetividade esses 20 anos. E de
Muito
resto
bem.
Tenho certificados. Certificado da Assembleia Nacional, que me reconhece o fato de ter participado nestes mandatos todos, e certificado do próprio Partido UNITA, que também me felicita por ter participado nesses mandatos.
Portanto,
eu acho que já cumpri a minha missão. É a altura de sair e dar oportunidade aos mais novos, a um conjunto de jovens com requisitos de lealdade, de militância e por aí fora, que podem perfeitamente ocupar, se calhar até com melhor desempenho, o lugar que eu vou deixar livre nas listas da UNITA.
Muito bem. Portanto, você pode-se dizer que vai continuar a ser, digamos assim, militante ou simpatizante da UNITA, não é verdade?
Não, a minha posição é deixar a militância da UNITA quando os novos deputados tomarem posse.
Muito bem.
Eu vou levar até o fim o meu compromisso com a UNITA. Portanto, sabe que o mandato em Angola dura 5 anos, não é?
Sim.
Estamos no último ano, vai terminar agora, se realizar as eleições. Os outros entrarão em outubro e eu já estou a anunciar, com toda a serenidade, que em novembro vou informar a direção da UNITA de que já não estou disponível também para militar no partido e tornar-me um cidadão apartidário.
Ah, muito bem. Pronto. Olha, doutor, vamos entretanto já para os ouvintes. Eu já tenho aqui ouvintes em linha. E o primeiro é um ouvinte da Lunda Sul. É o ouvinte Celestino Tungano. Senhor Tungano, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvi-lo.
Faça favor, senhor Tungano.
Ok. Eu pergunto ao senhor Fernando Etório, qual é o motivo que ele foi para abandonar o Partido da União?
Uhum.
E qual é a circunstância que ele viu lá? A primeira pergunta.
Eu estou ouvindo mal. Qual é o quê?
A primeira você já respondeu porque é que vai deixar a UNITA. O segundo, o que é que você viu dentro da UNITA? E ele parece que tem mais uma. Faça favor, Sr. Tungano.
Enfim, agora, o terceiro. Eu pergunto ao Sr. Fernando Etório se aqui nós, nas Lunda, passamos mal por causa do emprego. O emprego é sempre lá no sul. Significa que lá no sul é que tem pessoas que estudaram, aqui nas Lunda não tem pessoas que sentaram na carteira para poder estudar.
Uhum.
Agora, o quarto é assim. O senhor Fernando Etor, na verdade, está mesmo quase na sua totalidade de pensar que abandonaste a UNITA com um motivo óbvio ou abandonaste a UNITA para ingressar mais num outro partido?
Muito bem.
É para ingressar mais num outro partido. É para podermos esclarecer um pouco angolano, para também escutar. Porque de onde vocês vão para poder refugiar nos outros partidos? Significa que nada que estão a fazer, porque a UNITA nunca subiu no poder. Desde 1975 até hoje.
Muito bem.
Era a escuta que eu tinha.
Muito obrigado. Era o senhor Celestino Tungano, da Lunda Sul. Doutor Heitor, não sei se ouviu todas as perguntas.
Ouvi com alguma dificuldade, mas consegui entender.
Muito bem.
O que é que eu vi na UNITA? O que eu vi na UNITA foram coisas boas e coisas más. Em todas as organizações há altos e baixos, não é verdade? Tanto eu participei na UNITA com toda a garra, com toda a lealdade. É preciso vincar isto. A lealdade é um princípio fundamental de militantes dentro dos partidos. E este critério de lealdade deve ser sempre tido em consideração. organização para promover pessoas para cargos mais altos. Uhum. Portanto, eu participei na luta há 40 anos, não é brincadeira, aliás, mais de 40 anos, 41 anos, desde junho de 1975. É claro que vi a UNITA passar por momentos difíceis. Eu, pessoalmente, participei em duas longas marchas. As marchas na UNITA é aquilo que se chama recuos, por causa da ofensiva, na altura do tempo da guerra, por causa da ofensiva do inimigo, na altura, portanto, que é adversário agora, não é verdade? Portanto, eu suportei tudo isso, deixei de famílias, familiares, pais, mães, irmãos, e por aí fora, e acompanhei todo o percurso da UNITA em duas longas marchas. Houve mais marchas, que eu já não acompanhei, mas participei disso. Portanto, eu vi coisas muito boas, principalmente no tempo do presidente Savimbi, até depois ele ter tombado em combate, e também vi coisas mais. Portanto, eu não estou aqui para revelar o que é que foi de bom e o que é que foi de mal em relação à UNITA. Portanto, até mesmo nas nossas casas nós temos momentos bons e momentos maus, não é?
Claro.
Agora, em relação a ingressar no outro partido, eu já disse e volto a dizer claramente, e espero que os outros ouvintes ouçam também claramente, para que não voltem a fazer essa pergunta. Eu saio da UNITA por sentir que tenho o meu dever cumprido. Saio da UNITA, primeiro, da Assembleia, da lista de deputados da UNITA, cumpri o meu dever. Deixo espaço para que outros possam ocupá-lo. E sairei da UNITA porque eu estou já num ponto de saturação em termos de partidos. Eu acho que os partidos estão... Desculpa, eu acho que a sociedade angolana está demasiado partidarizada. Eu não concordo com este excesso de partidarismo no nosso país. O país está em primeiro lugar. Nós devemos pautar por afirmar a nossa identidade, afirmar e consolidar a nossa identidade nacional. Tratarmos como irmãos do mesmo país. E não com estas reservas, estas desconfianças, de este é da UNITA, este é do MPLA, é aquele ali da Casa Fé, aquele é da FGA. Eu estou cansado disso, enchi o saco. E pronto, quero ser apartidário. Apartidário não significa que eu não possa desempenhar funções no Estado. Eu só estou disponível para ocupar qualquer cargo, qualquer um que ganhar as eleições, se entender que ali há um quadro que se chama Fernando Heitor, convide-me e eu irei aceitar em função do espaço que me for consignado. Eu não vou aceitar um cargo para o qual eu não tenho competências. Se eu achar que tenho competências para aquele cargo, eu irei orgulhosamente ocupar esse cargo. E eu digo mais, o MPLA, se ganha as eleições, o João Lourenço é o presidente, eu, Fernando Heitor, irei igualmente aceitar. Sabe por quê? Porque serei apartidário. Irei cumprir com a minha missão no Estado e não no partido.
Uhum. Muito bem.
Mayra, aqui deste lado, muito boa tarde, boa noite, doutor Heitor.
Boa noite.
Muitas questões no sentido do seu abandono como deputado da UNITA. E temos aqui um senhor que questiona, saindo da UNITA, qual vai ser o seu objetivo na vida política, que eu acredito que já tenha mais ou menos respondido. Mas há outra questão, que é a entrevista que deu à TV Zimbo, e muitos dos nossos ouvintes questionam qual é o seu problema com Raul Danda. Porquê? Porquê é que não o considera competente? Questionam alguns dos espectadores e ouvintes do nosso programa.
Olha, doutor, antes de começar a responder, eu só queria recordar aqui aos ouvintes, que pode haver alguns que não saibam, que o doutor, quando o Raul Danda foi nomeado vice-presidente, você manifestou a sua oposição a essa eleição.
Exatamente.
Agora faça favor.
Bom, uma das razões que fizeram, uma das razões que me fez sair da UNITA, da direção da UNITA, há coisa de cinco ou seis meses, foi exatamente o fenómeno Raul Danda na vice-presidência da UNITA. Uhum. Eu, na carta que escrevi à direção, eu indiquei quais eram as razões que me faziam sair da direção da UNITA. Um conjunto de razões objetivas claras. Uhum. E todas elas, em princípio, não foram negadas, não é verdade? Agora, é evidente que os partidos devem se pautar por uma cultura de valorização dos seus quadros. Uhum. Há requisitos que os quadros têm que ter para assumirem
níveis mais altos da hierarquia do poder partidário. E um desses requisitos é a lealdade política. Em qualquer organização deve haver lealdade. Se nas nossas casas as nossas mulheres pedem para que nós sejamos fiéis, e nós pedimos para que as nossas mulheres sejam fiéis, é? Por maioria de razão, uma organização coletiva como um partido deve avaliar os seus militantes com base num princípio sagrado, que é a lealdade. O Raul Danda não cumpriu com esse princípio de lealdade. O Raul Danda, em 1992, saiu do partido, criou o seu partido com outros seus conterrâneos e mais alguns. Não deu certo, porque não sei por que razão, lá onde ele foi. Depois militou noutras organizações. Foi amnistiado, entre aspas, pela UNITA, passado umas décadas. E, subitamente, ao entrar para a UNITA, é promovido para cargos altos da estrutura hierárquica do partido. Encontrando lá, quer dizer, ultrapassando a esquerda ou a direita, como alguns dizem, pessoas que já estavam implantadas, militando com lealdade, com dedicação e com grande empenho. Tudo por quê? Porque o presidente tem a prerrogativa nos estatutos de ser ele a indicar o vice-presidente e o secretário-geral. Tudo muito bem. Mas o presidente deve respeitar a militância dos membros do partido. Não se pode permitir que um partido que tenha militantes antigos, que já atravessaram, já consentiram inúmeros sacrifícios, passaram por muitas longas marchas, continuam dedicados ao partido, que venha um indivíduo desses, com curvas e contracurvas de lealdade, não é verdade? Com baixos indicadores de lealdade, ultrapassa-os e ocupa o ponto mais alto do vértice da hierarquia do partido. É inadmissível. Isso é inadmissível. E eu aproveito agora para lançar um apelo aos outros partidos. Não façam isso. Isso cria muitos problemas internos. Muitos problemas internos. Muita frustração dentro do partido. E é óbvio que eu, conhecendo todos os militantes de proa da UNITA, vendo que um indivíduo desse entrou e subitamente foi promovido, passando por à frente desses militantes de proa, eu tenho aqui que mostrar o meu descontentamento. Não significa dizer que eu quisesse ser presidente, vice-presidente da UNITA. Mas, por amor de Deus, não peçam ao Fernando Heitor, conhecendo bem a minha personalidade, não peçam ao Fernando Heitor que se vergue, considere vice-presidente um indivíduo com essa mancha incrível de deslealdade ao partido. Muito jamais. Bem. Outras pessoas, outras figuras do partido saíram da UNITA, mas não vilipendiaram os dirigentes da UNITA. Não destrataram a UNITA. Não ofenderam a UNITA. Não falaram mal da UNITA. E esse indivíduo que vocês falam, ele fez isto. E há gravações sobre isto.
Doutor Heitor.
Como é que eu iria... como se fosse um acéfalo, não é verdade? Aceitar isto. Mas não é o principal problema, repito, não é o principal problema que me fez sair da direção da UNITA.
Doutor Heitor, aproveito.
Eu estou a sair da lista dos candidatos deputados. As razões são outras.
Muito bem.
Aproveito, já que falou nessa questão da lealdade e questão de outros elementos que saíram da UNITA, temos também aqui alguém que pergunta se o Dr. Heitor, saindo da UNITA, vai ser um antivírus do partido.
Ah. Antivírus do partido? Pelo amor de Deus, então já aproveito. Não sou, repare, dos outros, nenhum deles anunciou antecipadamente que ia sair na data tal. Nenhum deles sequer escreveu carta quando essas pessoas que você está a falar saíram. Ninguém avisou a direção do partido de que iriam sair. Pelo contrário, disseram que eram isto e aquilo, cobras e lagartos contra a organização e contra as pessoas. Eu estou a fazê-lo de uma outra forma. Se a minha forma é a mais civilizada ou a menos civilizada, caberá aos muito militantes, bem, simpatizantes e à população de Angola avaliar. Porque eu acho que nós não devemos cuspir no prato em que nós comemos.
Muito obrigada.
Eu devo muito à UNITA e eu reconheço isso.
Muito obrigada.
Porventura, se tivesse me filiado num outro partido, teria mais do que tenho hoje. Mas, ainda assim, na UNITA sempre tive consideração e sempre fui respeitado.
Muito bem. Olha, doutor, tenho mais ouvintes ao telefone também. Eu vou aqui agora para o ouvinte Domingos Sangueleng, no Bié. Senhor Sangueleng, está-me a ouvir?
Muito bem. Boa tarde, Sr. João Santa Rita, e boa tarde ao nosso convidado.
Boa tarde, obrigado.
Muito boa tarde, boa tarde.
Faça favor, Sr. Sangalenga.
Muito bem, eu tenho duas questões. A primeira é que em todas as campanhas eleitorais, os dirigentes do MPLA fazem menção aos episódios da guerra afetuzalmita. Esquecem-se do caça-home, a sexta-feira sangrenta e outros, os tanques, os MIGs e outros. Será que para o MPLA, o verdadeiro angolano é aquele que milita no partido do MPLA? Essa é a primeira questão.
Uhum.
A segunda questão. Nós assistimos no início do registro eleitoral. Os dirigentes do MPLA organizavam comícios a desencorajarem a população a participar ativamente no registro eleitoral. Mas ultimamente são eles que clamam, que aparecem no meio do povo a dizer que não deviam participar no registro eleitoral. Será que esqueceram-se daquilo que disseram no princípio, dizendo que nós já votamos, não era necessário que o povo votasse? Então, essas são as minhas questões.
Muito obrigado.
Sendo por cá.
Muito obrigado. Era o Domingos Sangalenga, o senhor Domingos Sangalenga. No BIE. Doutor Fernando Heitor, eu não sei se quer comentar esta questão, que é uma questão que vem aqui muito ao de cima, que é a questão da guerra.
Eu ouvi mais as últimas perguntas dele.
Sim, a última é...
Mas apanhei apenas o MPLA aproveitar-se dos episódios da guerra para...
Exatamente, exatamente.
Para diabolizar a UNITA. Mas eu não estou a ver isso nessa campanha, não é?
Aham.
E se isso acontecer nessa campanha, vamos ter que criticar, vamos ter que condenar. Todos os partidos políticos históricos tiveram um passado triste.
Uhum.
Não, um passado triste. Tirando aquela data em que lutaram pela independência, tudo bem, está reconhecido, mas na guerra civil houve excessos, na verdade, todos cometeram excessos, e isto até não é bom a gente estar aqui a recordar isso, porque provocou muitas tristezas e muitos males nos lares dos angolanos. Portanto, vamos pôr uma pedra por cima disso e vamos aproveitar só os bons momentos, aqueles momentos que de fato conseguem nos fazer dignos da nossa pátria, não é verdade?
Muito bem, doutor. Olha, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas não sei se a Mayra deve estar cheia de comentários ali no Facebook.
Há imensos comentários vindos pelo Facebook e pelo WhatsApp. Mudando um bocadinho de assunto, temos aqui alguém pelo WhatsApp que questiona, é o senhor Fernando Celestino, aliás, a partir de França, que pergunta o que é que a bancada parlamentar da UNITA e o seu presidente já fizeram junto do governo angolano para um funeral digno ao seu presidente fundador, Dr. Savimbi. Também questiona o seguinte, porque é que na lista de candidatos a deputados da UNITA aparecem sempre os mesmos rostos, onde o Sr. Fernando Heitor está instalado, e cativamente a esta parte, citando também, por exemplo, os seus colegas do partido, Sr. Gato e Sr. Sacala. Portanto, o que ele, no fundo, o que ele diz aqui é porque é que são sempre os mesmos nomes na lista, e cita o seu nome, do Sr. Gato e do Sr. Sacala.
Faça favor, doutor.
Bom, o meu nome já não está lá.
Exatamente, não, exatamente.
Essa crítica, não é verdade?
Exatamente.
Mas pronto, é uma das coisas também que eu critiquei e condenei dentro do partido. É uma das coisas que eu condenei. Nós temos que renovar a bancada buscando quadros leais, quadros que têm anos de militância e não os novatos. Repare, o curioso é que nas listas da UNITA, se calhar também de alguns outros partidos, mas eu tenho que falar da UNITA, nas listas da UNITA, há pessoas novas que não têm sequer uma década de militância no partido e que já estão deputados. Já foram deputados no mandato, nesse mandato de 2008, por aí fora.
Uhum.
Não pode ser. Isso frustra o sacrifício consentido pelos militantes que sempre estiveram presentes no seio do partido. Portanto, é preciso dar às novas pessoas, é bom que entrem novas pessoas, que sejam atraídas inclusive independentes, né, pessoas da sociedade civil no partido, mas têm que ter uma travessia um pouco longa, não é verdade, não precisa ser tão longa assim, mas tem que ter uma travessia um pouco longa e provas de lealdade ao partido. Provas de que entendem qual é o ideário do partido, né? Quais são as linhas de força que comandam o partido. Há alguns até que nem sabem cantar o hino do partido. Há uns que não conhecem quem são os históricos do partido. Uhum. No entanto, já são deputados.
Olha, doutor, e aquela questão do...
No caso do seu discurso radical, não é verdade? No seu caso, da sua visibilidade radical contra o regime instalado. E isso, para alguns, no Partido Unita, já é um sinal de que são corajosos, são bons, vamos lhe pôr na lista. Não pode sair, não pode.
E a questão do funeral?
Foi uma das razões também que me fez sair da direção da Unita.
E a questão do funeral do Dr. Savimbi? Sabe alguma coisa sobre isso?
Isso é uma pergunta que deve ser colocada, enfim, à direção da UNITA. Portanto, eu já não pertenço à direção da UNITA, mas eu estou de acordo com o ouvinte. Eu acho que já se devia fazer mais pressão junto do governo para que o saudoso presidente da UNITA merecesse um enterro condigno à dimensão da pessoa dele. Uhum. Esse homem fez muito com Angola, né? Muito a dimensão bem. Da pessoa. Não vale a pena falar mais, porque se não fosse o ideário político de Mwangai e toda a capacidade mobilizadora que ele imprimiu no tempo em que estava vivo, eu hoje não estaria na UNITA, estaria no MPLA. Por que eu não sou militante do MPLA? Por que eu não me alistei nas listas do MPLA? Se todos os meus familiares e amigos estão no MPLA. Por exatamente por causa da ideologia marxista-leninista. Eu já estava muito avançado nos meus estudos na época, em 1975. Eu sabia muito bem o que é o comunismo e o que... Sabia diferenciar bem o que é o comunismo do capitalismo e da economia de mercado. E eu, obviamente, escolhi, para não escolher a FNELAT, que estava rotulada de um conjunto de coisas negativas, eu escolhi a UNITA. Uhum. E eu tenho que ter a coragem e a honestidade de dizer isso. Eu só não fui para o MPLA por causa da ideologia marxista, leninista, ainda por cima, ateísta. Eu sou filho de uma família cristã, não podia contrariar a minha consciência.
Muito bem.
Foi essa explicação que deu aos meus pais, aos meus irmãos, e eles entenderam perfeitamente. A minha família entendeu a razão porque eu escolhi a UNITA e não entra lá em 1975.
Muito bem. Doutor, olha, vamos fazer assim. Nós estamos a chegar ao fim da primeira parte. O que eu vou fazer é, como eu tenho aqui um ouvinte em linha... Eu vou dar o microfone ao ouvinte, ele vai fazer a pergunta. Se calhar já não temos tempo para responder, mas você mantenha-se em linha. Você mantenha-se em linha, porque, como eu disse, eu vou ter que fazer uma pequena interrogação. Vamos para o Sambizanga, onde está o ouvinte. Engels Pensador. Senhor Pensador, faça favor.
Boa tarde, João Fonte Rita e todos os ouvintes do Voz da América, em especial ao nosso convidado de hoje.
Olha, eu vou-lhe dar um minuto, Senhor Pensador, está bem?
Tá bem. A primeira pergunta vai ao nosso convidado. Por que quando ele notou que na UNITA há tribalismo, não saiu só agora que vai começar as eleições ou daqui a 4 meses que quer sair? Agora, quanto ao nosso convidado, ele é formado em economia, queria saber qual é o impacto econômico que tem no nosso país na exploração de madeira por parte dos chineses nas províncias do Cuando, Cubango e Moxico. Muito obrigado.
Obrigada.
Muito bem. Olha, doutor, então guarde a resposta a essas perguntas, porque eu sei que isto vai lá à economia, à questão das madeiras e também a questão do tribalismo pode requerer algum tempo da sua parte. De maneira que vamos fazer assim, eu vou interromper agora, mas não desligue, doutor, continue em linha.
Está bem.
E eu vou pedir aos ouvintes que continuem também em linha e aos ouvintes que estão no Facebook, ali vejo a Mayra de La Saleta atarafadíssima a tomar nota, para continuarem também a enviarem as suas mensagens. Eu vou recordar agora que a partir das 18 horas, hora de Angola, estamos também em onda média, em 1530, onda curta, e onda curta estamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Continuamos na internet em voaportuguês.com. Continuamos no Facebook, voaportuguês. E claro está, se nos quiser mandar uma pergunta pelo WhatsApp, não vá ao telefonar. Só escrever a pergunta, tem que fazê-lo pelo 1-908-652-4584. Continue connosco, continue com o Angola. Fala só. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América, ao microfone João Santa Rita e Mayra de La Salete. E hoje estamos aqui a ter um excelente programa, bem animado. O nosso convidado é o Fernando Heitor. Ele é economista, é professor universitário, ainda deputado da UNITA, mas vai deixar de sê-lo. E, portanto, para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, ao microfone convosco João Santa Rita, a Mayra de La Salete a tomar nota do que vem ali pelo Facebook.
É verdade, João.
E pelo outros meios da internet. Doutor, está em linha ainda, não é verdade?
Estou sim, sim.
Bem, vamos então...
Estou sim, senhor.
Vamos então àquelas perguntas do ouvinte Engels Pensador.
Pensador.
Que quis saber sobre o tribalismo e sobre a economia, a questão da exploração da madeira dos chineses. Não sei se você sabe alguma coisa sobre isso, mas de qualquer maneira vamos começar com o tribalismo. Há tribalismo dentro da UNITA ou não?
Bom, tribalismo como tal não há. E eu digo taxativamente. Eu sou de Catete, da terra da Agostinete e da maioria, de grande parte dos dirigentes de prova do MPLA. Eu nunca assisti tribalismo, pelo menos contra a minha pessoa. Uhum. Nem eu iria sequer admitir. Uhum. Mas eu tenho uma mente muito aberta, uma consciência muito aberta. Para mim, Angola é linda, da vinda ao comer do mar ao leste. Uhum. De resto, na minha família, temos irmãos que nasceram em quase todas as províncias de Angola. O meu pai era enfermeiro, como imagina, não sei se sabe disso, mas o meu pai era enfermeiro no tempo colonial e andava de província a província. Era transferido, portanto, por obrigações da função, e os meus irmãos estão nascendo um bocado em cada província. Portanto, não tem como eu aceitar o tribalismo contra mim ou contra outras pessoas. Mas também nunca vi contra outras pessoas. Agora, há preocupação na UNITA na direção do partido constituir um mosaico étnico, não é? Mais ou menos étnico, para agradar, em vez de estarem só vimbundos, meter também um quimbundo, um bacongo, tá. Há essa preocupação. Se calhar até a preocupação é elevada ao exagero. Para não dizerem que o partido é só vimbundo, ou é só isso, aquilo, para não rotularem, porque a UNITA também passou muitos anos de rótulos diabólicos contra si, e eu acho que com algum excesso de zelo. E foi por esta razão, se calhar, que foram buscar o Raul Danda, dão a este requisito maior importância do que o requisito da lealdade. Não é verdade? Portanto, é isto. É isto que eu verifiquei. E acho que, pronto, essa preocupação de colocar na direção de um partido um mosaico mais global nacional, mais representativo do mosaico étnico nacional, é uma preocupação legítima, uma preocupação boa. O Emperador também vai fazendo um bocado isto, não é verdade?
Sim.
E por isso, tribalismo primário como tal.
Não,
de resto não há em Angola. Afinal, a guerra civil teria descambado numa guerra étnica, não é verdade?
Sim.
E felizmente não descambou nisso. Nós estamos muito cruzados, que os macongos casam com os ovimbundos casam com os quimbundos, os chocos. Nós felizmente não temos esses laivos étnicos, essas situações de tribalismo como existe noutros países, principalmente da África Central. Não é? Em relação à madeira dos chineses, é um problema que nós na Assembleia também já fomos informados, é um problema que eu acho, tenho a certeza que o Executivo também já sabe, portanto é uma situação que tem que ser resolvida. Mas, repare, os chineses não cortam a madeira porque eles vão lá pela floresta dentro e cortam, não. Aquelas propriedades são de angolanos, que impotentes para fazer outro tipo de aproveitamento dos terrenos que lhes são dados, não é verdade?
Sim.
Eles encontram a madeira selvagem, né, que a natureza colocou lá, e para conseguirem algum dinheiro, tem que fazer alguma coisa, algum aproveitamento, e chamam os chineses para cortar, exportar e angariar por esta via algum dinheiro. É evidente que está errado, porque o corte da madeira está a ser selvagem, está a ser desenfreado, não cultivam, desculpa, não plantam
novas árvores,
apenas cortam-nas. Isto, obviamente, o governo terá que tomar a peito essa situação.
Muito
no
bem.
Sentido da resolver.
Muito bem, doutor. Olha, vou outra vez aqui para a Mayra, embora eu também já tenha mais ouvintes em linha pelo telefone. Mayra, o que é que há aí?
Lá. José Palanga, estudante angolano no Brasil, ele pergunta-nos através do WhatsApp se o deputado Fernando Heitor disse que se for convidado a um cargo no governo em MPLA, aceitaria. Isso quer dizer que acha que concorda com o tipo de governação do MPLA? A outra questão também do José Palanga é se abandonar agora o partido ou anunciar o abandono não afetará o partido nas próximas eleições.
Ah, excelentes perguntas, doutor. Faça favor.
É verdade, é verdade. As respostas são excelentes. As respostas que não podem ser.
Exatamente.
Mas quem pergunta o que quer, não é?
Há mais outra? Ou quer que responda?
Não, pode já responder a estas. Há mais.
Não, se eu concordasse com a governação do MPLA, não estaria na UNITA a fazer as críticas construtivas que eu tenho feito. Eu nunca fiz críticas irracionais contra o MPLA, contra a governação do MPLA. Nem dentro do país, nem fora, muito menos fora do país. Eu tenho um grande respeito pelo governo do meu país, seja do meu partido ou seja de outros partidos. Essa é uma base de princípio de educação básica que nós temos que ter. Nós temos que respeitar os nossos governantes, o nosso chefe de Estado, que é o José Eduardo Santos. Faça ele o que fizer, ele depois vai responder por isso. Mas nós temos que, principalmente lá fora, nós não temos que destratar os nossos governantes. Número um. Número dois, eu acho que o MPLA está a entrar num ciclo novo. Vai sair o presidente Eduardo Santos, cumpriu com a sua missão também, e está a deixar o legado para uma outra figura. Uma figura que, por acaso, eu conheço desde o tempo colonial. Por acaso, eu conheço desde o tempo colonial. E que, na minha opinião, é uma figura que tem requisitos para fazer uma governação diferente daquela que foi feita pelo presidente Eduardo Santos. Estamos a mudar de regimes. Só isso já me anima a que, se esta figura no pleito eleitoral conseguir ganhar as eleições, e se ele me convidar, eu vou ajudá-lo a governar melhor o país. Se não basta ficar lá em cima do muro, lá atrás, a bombardear contra os outros que estão no governo. Governar não é fácil. Governar não é fácil. E países subdesenvolvidos como o nosso, com mil e um problemas, ainda se torna mais difícil. Eu, Fernando Eto'o, depois de ter dado a minha prestação no meu partido e na Assembleia, eu acho que se um governo, mesmo que seja do MPLA, nesse novo ciclo que se vai iniciar, ganhar as eleições, obviamente eu, Fernando Eto'o, sempre sou convidado. Eu não sou a pedir emprego, por amor de Deus. Não quero só pedir emprego.
É bom ficar claro.
É um cargo de governo, não é nada disso. Eu vou ser a partidário, tá? E com maior mobilidade para poder, enfim, analisar as coisas e juntar-me a um governo qualquer que ele seja, incluindo a MPLA, contra o qual eu me bati durante anos, para, neste novo ciclo, entenda-se, ajudar a governar melhor. O nosso problema em Angola é boa governança. Não tem mais nada. Boa governança.
E quanto ao seu abandono poder afetar a UNITA nas eleições?
Eu acho que não, foi um Fernando Eto'o, não vai afetar. Não, repare, houve uma altura em que a UNITA perdeu, sei lá, uma dezena e meia ou uma vintena de quadros de proa na UNITA, né? E a UNITA continuou. Qual fines, não é? Sobreviveu das cinzas. A UNITA perdeu o líder carismático, o maior mobilizador da UNITA, o homem que fazia movimentar, fazia mexer populações e mover montanhas. Morreu e a UNITA está ali, sobreviveu. E as pessoas que ajudaram a UNITA continuam lembrando, estão ali no Comitê Permanente da UNITA, na Comissão Política da UNITA, estão aí. A UNITA não é um partido qualquer, a UNITA é um partido grande e não pode estar dependente deste ou daquele militante. A UNITA tem que saber encontrar valências em todos os militantes. E isso que às vezes é difícil, valência em todos os militantes, principalmente aqueles que são mais dedicados, mais empenhados e mais leais.
Olha, já disse aqui que não está à procura de emprego, mas há quem pergunte que, caso lhe fosse oferecido um destes cargos, qual dos dois escolheria? E os cargos são assuntos económicos ou combate à corrupção e branqueamento de capitais?
Por amor de Deus, isso é uma pergunta que não tem resposta. Não sou eu. Eu nunca vi um candidato a emprego, se oferece o caso, a dizer eu quero ficar ali, eu quero ficar ali, eu quero ficar ali. Quer dizer, a entidade patronal é que decide. É? E o candidato a emprego tem que ter um juízo de ver se a função ou o cargo que estão a dar, ele tem qualidades, capacidades, competência para exercer bem. Eu não quero juntar-me a um governo para fazer mediocridade, para fazer pior do que aqueles que já estão, que eu andei a criticar. Não, não, não. Eu vou aceitar um cargo que esteja de acordo com a minha capacidade de competência técnica profissional.
Muito bem. Doutor, mais ouvintes pelo telefone. Agora vamos bem para o sul, para o Namibe, para o ouvinte Tomé Wanasi. Senhor Wanasi, está-me a ouvir?
Sim, sim. Bom.
Muito bem, senhor Wanasi. Faça favor, se tiver uma pergunta para o doutor Fernando Heitor.
Obrigado. Primeiro, saudar o doutor Fernando Heitor. Tenho uma admiração por ele, por ser um economista excelente e um político de grande caráter. Eu queria saber, Fernando Heitor, o que é que ele acha de Angola ter as suas contas um contador estrangeiro gizar as nossas contas. Na opinião do político Fernando Heitor, o que é que acha?
Obrigado.
Senhor Wanasi, ainda está em linha?
Sim, estou.
Faça favor, explique bem, não estamos a perceber a pergunta, explique bem.
Sim, sabemos que Angola é um país que as suas contas estão a ser geridas por contadores estrangeiros.
Contadores?
O que é que o senhor Fernando
Heitor
acha disso?
Bem, não, obrigado, Sr. Wanasi. Está a chegar com muito barulho. Eu creio que o que ele está a tentar perguntar é que Angola, portanto, tem as suas contas geridas por pessoas estrangeiras. O que é que você acha disso? Não sei se isso é verdade ou não, mas...
Eu não sei se foi mesmo essa pergunta que eu fiz, mas Angola é um país soberano, Angola é um país independente, as contas não podem ser geridas por estrangeiros. Como é óbvio, as contas estão a ser geridas. Se é essa pergunta que ele fez,
sim,
a resposta é que as contas de Angola, sendo um país soberano, né, sendo um país de independente, né, obviamente que as contas são da responsabilidade dos angolanos. Tá? Não estou a ver também um país estrangeiro a imiscuir-se nas contas do país, de um outro país soberano. Né?
Muito bem.
Ele deve estar confundido com a intervenção do FMI. Mas o FMI, Fundo Monetário Internacional, intervém em todas as contas de todos os países do mundo num âmbito bastante restrito. Portanto, não é o FMI que determina o que o governo deve ou não deve fazer. Salvo se houver, portanto, contratos de apoio, financiamentos, etc., etc., em que há algumas condições, são nesses casos. De resto, a responsabilidade é toda nossa, dos nossos irmãos angolanos que estão a governar.
Muito bem. Não sei, Mayra,
aqui
não sei
há
se
é... sempre mais perguntas.
Eu também tenho
João.
Mais ouvintes em linha, mas vamos fazer ping-pong.
Vamos fazer ping-pong.
Eu estou a responder todas as perguntas.
Então, olha, cá vai outra, mudando um bocadinho do assunto, UNITA. O Casimiro João questiona, pede, aliás, um comentário seu sobre a saída do canal SIC do pacote da ZAP.
É daquelas coisas que a gente costuma dizer. Foi pior a emenda que o soneto, não é? Foi pior a emenda que o soneto. Portanto, foi uma decisão mal tomada, desajuizada, emocional, e não se pode, portanto, desrespeitar os clientes, né? Eu aprendi, quando estudava, quando eu fiz a graduação em gestão de empresas na Suécia, eu aprendi que os clientes, né, são indispensáveis para a atividade de qualquer empresa.
Uhum.
Os clientes e os trabalhadores. Não há empresa sem trabalhadores, também não há empresa que sobreviva sem clientes. Você não fideliza os clientes, você desrespeita a vontade dos clientes, você mais cedo ou mais tarde, em mercados de alguma concorrência, não é? Você perde o negócio. Uhum. Portanto, eles devem ter isso, os gestores dessa empresa devem ter isso em consideração.
Muito bem. Vamos agora para outro ouvinte em linha. Vamos para o ouvinte Frederico Tomé Crispim. Está em Benguela. Senhor Crispim, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir, sim.
Faça favor, então.
Sim, sim, boa tarde. Assim, eu gostaria de fazer a primeira pergunta assim, ao senhor Fernando Heitor acerca da política econômica. Gostaria de saber se já a nossa economia já estava para se implementar os serviços pré-pagos nas empresas elétricas a nível nacional. Essa é a primeira questão.
Desculpa, senhor Crispim, pode repetir, porque está a chegar um pouco mal e eu não percebi a pergunta, não sei se o doutor Heitor também percebeu. Repita lá, faça favor.
Ele fala em serviços pré-pagos, não sei a que se refere.
Faça favor, senhor
Crispim. Os serviços pré-pagos nas empresas de energia elétrica.
Ah, sim.
A nível nacional. Isso é economicamente. Agora,
sobre a política, o que você acha? O que é que o senhor deputado acha acerca da política da criminalização do aborto?
Ah, muito bem.
Ok.
Muito bem.
Portanto, temos a questão da eletricidade.
Era o senhor Frederico Crispim, a questão dos pré-pagos e a questão do aborto.
Eletricidade.
Exatamente.
Eletricidade, exatamente.
Exato. E o aborto, não é verdade?
Exatamente.
Bem, a implantação dos contadores pré-pagos nas residências dos consumidores foi um avanço.
Sim,
eu mesmo, Fernando Heitor, na minha casa, que é uma vivenda enorme que eu tenho aqui em Viana, né, ando a pedir para me pôr aqui pré-pago. O pré-pago funciona de acordo com o consumo do consumidor. Eu ando a pagar uma conta elevadíssima de energia, com os cortes frequentes de energia, mas pagam sempre a mesma coisa. A maioria dos angolanos pagam sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Consome ou não consome, haja ou não haja energia, você paga a mesma coisa. O pré-pago você paga, e aquilo só funciona quando há energia. O aparelhômetro que eles dão só funciona quando há energia. Portanto, é mais justo. É mais justo. Não devemos criticar isso. Seria bom que expandisse o pré-pago para todos nós, incluindo para o Fernando Toto, que me está a falar.
Está fazendo pedido já.
A lei... O projeto do Código Penal do Governo mereceu na Assembleia um tratamento muito, muito, muito discutido. Discutimos bastante. Infelizmente, na Assembleia, são poucas pessoas que falam, não é? São quase sempre os mesmos e poucos. Infelizmente, também na Assembleia da República de Angola, nas discussões na especialidade, poucos deputados aparecem. Aparecem mais nas plenárias.
Uhum.
E esses assuntos específicos, né, são tratados, as questões técnicas são tratadas na especialidade. O governo esteve lá, representado pelos procuradores e pelo Ministro da Justiça, tivemos um debate durante vários dias sobre aspectos que estavam no Código Penal e não saíram de lá como estavam. Nós também, já lá vai o tempo em que os deputados da Assembleia só batiam palma ou levantavam a mão e aprovavam tudo. Não, agora há discussões com muita propriedade e com muita sagacidade e inteligência em relação aos projetos que o governo apresenta.
Uhum.
Agora, é isto que nós também tivemos que ter em consideração. Eu ainda alertei, houve também mais uma outra voz que alertou sobre isto, sobre a pressa que nós estávamos a ter em aprovar o Código de Especialidade. Ainda perguntei se tinham sido consultadas as autoridades tradicionais e outras sensibilidades nacionais. Disseram-nos que sim, portanto, e tivemos também que, à última hora, ouvir a posição da Igreja. A Igreja, em uníssono, juntou-se contra a despenalização do aborto em alguns aspectos.
Uhum.
Juntou-se contra isso. Uhum. Só que era penalização, e a penalização, e mais penalização. E, pá, então, os partidos políticos orientaram os deputados a retirar o artigo 58, se a memória não me atrasou, retirar o artigo 58, ponto final, e fica assim, e vamos ver mais à frente o que vai acontecer. Mas, neste momento em que vos falo, foi decidido também que o Código Penal, na próxima plenária, não fará parte da agenda. Portanto, vai ficar ainda no prelo para que analisemos e discutamos melhor certos pormenores. Portanto, não é preciso haver marcha, não é preciso haver protestos de indignação, porque o Código Penal, afinal, não vai ser aprovado na próxima plenária.
Muito bem. Mayra.
Aqui deste lado, o Sr. Lucas Cabeche pergunta qual a sua opinião sobre os jovens revolucionários.
Bom, olha, os jovens revolucionários surpreenderam-me na negativa a colocar o meu nome num suposto governo de salvação nacional e ainda por cima puseram-me como ministro do interior. Veja só, Fernando Heitor nunca foi militar, nem no tempo colonial, nem no tempo das guerras civis, nunca foi militar. Eu sou ministro do interior, quer dizer, é uma coisa de bravagem. Agora, do ponto de vista político, são jovens, todos os jovens, nós somos jovens também, todos os jovens são irreverentes, são jovens que andam à espera de oportunidades de emprego. São jovens que querem realizar as suas vidas, têm compromissos familiares, não encontram espaço para materializar os seus sonhos. Os jovens sonham muito, querem se manifestar, são reprimidos. Esse é um dos handicaps do regime atual. Os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos estão plasmados claramente e de forma inequívoca na lei constitucional, mas na prática não são materializados. ser. Não pode ser. Deixem as pessoas gritar. A polícia deve intervir apenas para evitar que haja excessos. Que a liberdade das pessoas que estão a gritar transvase e vai ferir a liberdade ou a propriedade de terceiros. Uhum. Por amor de Deus, eu tenho falado várias vezes sobre isso na Assembleia. Nós todos fomos jovens. Foram jovens que pegaram em katanas para, em 1961, atacar as cadeias. São katanas contra armas. Foram jovens que estiveram nas matas a lutar contra a libertação do país. Foram jovens que estiveram nas matas a lutar para a democracia do país, para a democratização do país. São jovens agora que estão a lutar para que haja espaço para eles. Haja espaço. Espaço de quê? Espaço de emprego, habitação, espaço de reunião, espaço de manifestação. Será que esses jovens estão a pedir coisas a mais? Uhum. E é isso que às vezes me indigna. Porque nós estamos a reprimir jovens, tal como o colono no passado reprimiu aqueles jovens. Não podemos repetir os erros coloniais. Temos que olhar para o passado e aprender com os erros dos outros. Há uma frase de sapiência de alguém, já não sei quem é, que diz que quem não aprende com os erros que cometem, os inteligentes são aqueles que aprendem com os erros que cometem, e os sábios são aqueles que aprendem com os erros que os outros cometem.
Uhum.
Com os erros que ele comete e com os erros que os outros cometem. Sejamos sábios.
Muito bem, doutor.
Aprendamos com os nossos erros, com os erros que os outros cometeram.
Muito
Deixamos,
bem.
É preciso mais liberdade, liberdade, obviamente, liberdade, liberdade controlada, não é verdade? Uhum. Para que os jovens afirmem, para que os jovens digam o que querem, para que os jovens gritem.
Obrigada.
Obrigado, doutor. Olha, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, só vou dar uma chega. Há também o ditado que quem não aprende com os erros da história está condenado a repeti-los, não é verdade?
Exatamente.
Bem, vamos para o ouvinte Alfredo Sacaco Chiquambi. Senhor Chiquambi é do Uambo, está no Uambo, não é verdade, senhor Chiquambi?
Sim, eu sou natural do Uambo, mas neste momento encontro-me na província da Luanda Norte.
Ah, muito bem, então faça favor.
Sim, tem duas questões. A primeira questão é acerca no que toca à economia.
Sim.
E quero saber, no ano 2014, terminamos o nosso curso de formação de saúde.
Aham.
Então, aí ganhamos bolsa de estudo e disseram-nos que tínhamos que esperar. Esperamos até que nos disseram que não era possível devido à baixa da economia. Então, não daria a enviar os estudantes fora do país.
Uhum.
Então, visto que nós jovens somos o futuro da nação, então eu queria saber até que ponto está. Desde 2014 até hoje, já nada se ouve. Então, se estamos prestes a eleger um novo presidente,
é óbvio que temos
as economias preparadas para tal.
Uhum.
Então, o que é que fizeram? Eu gostaria de saber o que é que fizeram com essas bolsas de estudo.
Portanto,
na Escola de Formação de Técnicos de Saúde, do UAMBO.
Ah, as bolsas de estudo na Escola Técnica de Formação do UAMBO. O que é que aconteceu a elas, é isso?
Sim.
Muito
okay.
bem.
Então, a outra é acerca da energia aqui na Luanda Norte. A Luanda Norte, como é sabida, é a província que mais explora as pedras preciosas.
Aham.
Mas os moradores pagam 120 mil kwanzas só para conseguir a energia, isto é, mensalmente. Então, eu também gostaria de saber, o que é que está se fazer? Será que não há lucros nas pedras preciosas para a gente beneficiar deste patrimônio?
Bom, muito obrigado.
Obrigada.
Doutor, faça favor.
Olha, eu vou pedir imensa desculpa a esse ouvinte da Luanda Norte.
Sim.
Porque a pergunta que ele faz é uma pergunta dirigida a quem está no governo, não é?
Sim,
exato.
Eu desconheço tanto o menor sobre esta matéria e
claro,
não vale a pena
claro.
Estar aqui a responder. Mas devo dizer ao nosso caro ouvinte da Luanda Norte que eu, Fernando Heitor, fiz a quarta classe na escola primária de Saurim, centro colonial. Eu estive aí na sua terra, em Saurim, e lá fiz a quarta classe, a admissão para os liceus. É a única coisa que eu posso dizer para contentá-lo. Né?
Sim. Olha, doutor, mas talvez possa comentar um pouco, este ouvinte tocou ligeiramente nessa questão, que é a questão de que estas províncias ricas, como a Lundas em Diamantes, e nós ouvimos isso constantemente aqui no nosso programa, se queixam de que não lhes é atribuído, vá lá, o que eles consideram ser a parte legítima dos lucros obtidos, neste caso dos diamantes.
Na província.
Sim.
Ora, deixa-me dizer, e aproveito aqui, não me chame oportunista, deixa-me dizer que quando eu fui vice-ministro das Finanças, resolvemos esse assunto. Foi no meu tempo, enquanto vice-ministro das Finanças, no GURN, que nós definimos taxas, taxas dos rendimentos gerados nas províncias para essas pequenas províncias.
Aham.
Taxas para Cabinda e taxas para Jundas. Foi nesse tempo que nós fizemos um pressing para que isso fosse aceito superiormente e foi aceito superiormente. Agora, daí a esta parte, se isso costuma ser respeitado se não, ou não ser respeitado, não sei.
Muito bem.
Olha, temos aqui umas perguntas em relação à direção da UNITA, em relação à possibilidade, ou como é que vê Liberty Chiaca como futuro presidente da UNITA, e também se acha que é oportuno o momento para o Estado implementar uma série de impostos nesta altura de crise. Portanto, duas perguntas diferentes, uma sobre Liberty Chiaca na UNITA e outra sobre impostos do Estado.
Faça favor, doutor, estamos a chegar ao fim, vai ter que ser breve.
As perguntas todas são pertinentes, mas as respostas podem não ser dadas. A única coisa que eu posso dizer em relação ao Liberty Chiaca é que ele é daqueles militantes que eu pretendo há bocado, empenhado, dedicado, com lealdade, tem um conjunto de requisitos bons para ser militante, para ocupar qualquer cargo de direção na UNITA. Agora, o resto compete aos militantes, aos militantes em congresso, depois, quando houver eleições presidenciais, decidir. Mas que o Liberty Chiaca, ainda por cima, é meu amigo, por quem eu tenho uma enorme estima, espero que ele me esteja a ouvir, porque eu tenho uma enorme estima e um grande respeito pela sua característica de militante leal, dedicado ao partido.
Muito bem.
Em relação aos impostos, olha, repare, os governos todos do mundo, quando precisam de dinheiro, recorrem aos impostos. Isso é uma praga em economia de mercado. O Estado, quando está frito, aumenta os impostos. Às vezes esquece-se dos outros parceiros, dos outros agentes económicos. Na sociedade há três grandes agentes económicos. É o Estado, são as empresas, são as famílias.
Sim.
E às vezes as preocupações do Estado, são muitas vezes preocupações imediatistas, fazem com que os sacrifícios das famílias e das empresas sejam solicitados. Portanto, Angola não devia fazer isso, devia ponderar um pouco mais, mas o que é fato é que está a fazer.
Muito bem.
Mas eu acho que o próximo ciclo económico, o próximo regime, vai encontrar soluções para isso. Esperamos que sim.
Uhum.
Esperamos que sim, porque há aí excessos de impostos e há impostos que não têm nada a ver conosco, com Angola, que é de bradar os seus. Depois há também alguma. Os assessores que vêm do estrangeiro. Você desculpe-me agora, João Santa
Rita,
desculpe-me lá esta coisa de estrangeiro. Mas há assessores que vêm do estrangeiro, trazem modelos que não se adequam bem ao nosso contexto.
Sim, sim, claro, claro.
Aquilo está tudo estandardizado para o Ocidente e pensam que aqui as coisas funcionam e não funcionam porque há um conjunto de valores intrínsecos à nossa forma de ser e de estar que não se compatibiliza com esses modelos ultra avançados de taxação por aí fora. Né?
Olha, já que fala nisso...
Nós também aprendamos a reagir, não aceitemos tudo o que vem lá de fora. Saibamos analisar e corrigir aqui e acolá e adaptar ao nosso contexto, quer económico,
quer cultural
e até mesmo político.
Pronto, eu ia-lhe só pedir aqui um comentário de um outro ouvinte pelo WhatsApp que lhe pede para falar sobre a gestão da Sonangol e fechávamos com isso, talvez 30 segundos.
30 segundos não mais, doutor, a gestão da Sonangol, mas 30 segundos mesmo.
Bom, a Sonangol, curiosamente, a nova presidente Isabel dos Santos já encontrou de pantanas, não é? E o objetivo da nomeação dela foi por aquilo mais ou menos limpo, tentar reduzir o déficit, tentar que estava a cair, tentar segurar para que aquilo não entrasse
bem.
Em bancarrota.
Muito bem.
Agora ainda não temos relatório dos resultados disso. Eu acho que...
Muito bem, doutor. Doutor,
difícil,
olha, doutor, quero-lhe agradecer imenso. Eu creio que nós poderíamos estar aqui a discutir mais, até talvez sobre a economia. Talvez numa próxima programação você possa voltar só para falar de economia. Eu quero-lhe agradecer muito, muito, muito ter participado. Todos os ouvintes, quer pela internet, quer pelo telefone. Não se esqueçam, se querem participar, têm que sempre mandar o número. E não se esqueça, é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. E muito obrigado ao Dr. Jorge Heitor.
Obrigada, Fernando Heitor.